Metrópolis, vai lá, gente. É sempre importante ficar de olho em tudo isso.
Tem a lista lá.
É, a lista tá lá e você tá falando. A gente tá falando de um jornalista muito sério,
que é o Paulo Carvalho. E a questão é o seguinte, Kátia, a gente tá num ano eleitoral, então essas figuras que estão compondo essa lista, não é que seja uma lista de culpados. Sim. Até então, 2022, não existia esse escândalo que agora explodiu.
Exato.
Então, assim, são pessoas envolvidas, exato, com o Banco Master. E aquela tecla que eu venho batendo sempre, por que que os envolvidos diretamente ou indiretamente com Daniel Vorcaro não pedem para sair, suspensão, enfim, não fala, olha, não tenho condições de julgar sobre Banco Master nem INSS, porque em algum momento eu estive em um evento convidado por ele, enfim, né?
Olha, Bobby, a gente já disse tudo, né? Política brasileira.
Sim,
ponto.
Sim.
Três horas e 53 minutos. Vamos falar, vamos voltar a falar
do
de Alexandre
Paladino.
Moraes, que o Bob adora, né? O Paladino?
Paladino da Justiça.
Pois é, Alexandre de Moraes determinou que presidentes de tribunais de justiça estaduais prestem esclarecimentos sobre o possível descumprimento do teto estabelecido para o pagamento de verbas indenizatórias conhecidas como penduricalhos.
Exatamente.
A decisão atinge cortes do Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e Rondônia, que deverão detalhar os valores pagos a magistrados ativos e aposentados entre abril e julho deste ano. Fala, só vale para esses tribunais, não vale para o Supremo.
Pronto.
Diga.
Não, já tá falado. A medida ocorre após informações de que os tribunais estaduais, eles estariam aí, né, contornando o limite fixado pelo STF, que restringe essas verbas em até 35% do teto constitucional do magistrado. O que que é? Eu fiz uma bagunça aqui, mas o teto é de 35%. E os penduricalhos chegam aí ao teto de 70%, 80%, 90%,
100%. Até mais.
Até mais. Então, exato, assim, esse teto, que já é um teto, não é um pé direito alto, é um pé direito duplo, é de 35%, já é muita coisa. Só que eles querem ainda mais, né?
Pois é. Continua,
Bárbara. Bom, é isso aí. Segundo os dados analisados a partir de registros oficiais de remuneração, alguns pagamentos teriam ultrapassado valores esperados dentro da regra definida pela corte, com casos que chegaram a aproximadamente R$1 milhão líquido em um único mês, embora o teto constitucional para a categoria seja de cerca de R$46.400, podendo aí chegar a aproximadamente R$78.500 com adicionais autorizados. É uma verdadeira farra com dinheiro.
Hoje eu vi uma coisa em plataformas aí de redes sociais de um jornalista que eu adoro, que eu conheço desde que eu era pequeno, Natal.
Sim.
Zé Natal, que foi da Globo e tal. Não sei onde Natalzinho tá hoje, mas ele disse o seguinte, que a gente tá normalizando perder na Copa do Mundo, né? A gente, tudo bem que a gente se emociona, que há uma comoção nacional, porque, tá, como eu disse antes, está no nosso DNA, amar o futebol e tal, mas que a gente já perdeu tantas Copas que a gente está normalizando isso. E eu trago isso para a política também.
Sim.
É tanta coisa de 2 anos para cá, Bob. Dia 6 fazemos 2 anos do Tarde Metrópolis aqui. Que a gente tem que tratar isso, e eu trato isso principalmente com leveza, porque o público precisa saber disso sem o peso da energia ruim que tudo isso causa no Brasil. Mas é isso, a gente está normalizando, inclusive, a corrupção.
Sim.
Isso é péssimo, e principalmente ano eleitoral.
É, e a gente fica aqui, né? Quando fala de R$46 mil, R$750 mil, parece pouco. Mas não é que...
Não, 36 bilhões.
Essa quantia é uma quantia boba, irrisória. Não, é porque a gente só fala de bilhões, milhões e bilhões.
E eles têm que servir como exemplo, sabe? São as autoridades do governo que precisam ser exemplo pra gente, pro povo.
E aí o brasileiro acaba relativizando todos esses valores astronômicos ao exemplo da ministra do Supremo Tribunal Militar. Ah, 700 mil? Ah, é pouco.
Não é pouco.
Não é pouco.
Pra gente, isso é muito sim. Porque o brasileiro médio, hoje, tem até um corte pro imposto de renda, até 5 mil reais, sim, que vale até 7.100 também. Então é um absurdo mesmo, né? Agora, 3 horas e... Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
Home Center Castelo Forte, informa a hora certa.
Rádio Metrópolis, informação e muito mais, 3:57.
Rádio Metrópolis 104.1. Na Rádio Metrópolis, bate-papo Metrópolis.
Das 6 às 8 da noite, a notícia ganha um novo tom. O Bate-Papo Metrópolis chega trazendo o que é destaque no Brasil e no mundo.
As principais notícias do dia.
E a gente ainda resolve os problemas da cidade. Quer dizer, a gente não.
O Thiago resolve.
É o Solto Verbo, que conta com a sua participação no Metrozap.
Mas com aquela leveza pra fechar o dia de bom humor.
E você ainda concorre a prêmios exclusivos que só a gente tem.
Bate-Papo Metrópolis. Vem aí o Festival de Inverno Sesc 2026. Nos dias 25 e 26 de julho, no Parque da Cidade, tem shows de Baiana System, Céu, Mundo Livre SA e muitas outras atrações. Traga sua canga, sua cadeira de praia e reúne os amigos para curtir música, cultura e diversão ao ar livre. Tem ainda atividades para toda a família. Entrada solidária, 1 quilo de alimento não perecível. Realização Sesc DF.
E o tema é proteção veicular. Pergunta: qual a forma mais eficiente de manter o seu veículo livre de qualquer infortúnio?
Eu sei. Brascar.
Certa resposta? Mais uma pergunta. Caso haja algum imprevisto com seu veículo, qual a melhor forma de resolver essa situação?
Essa é minha. É só chamar a Brascar.
Boa. Última pergunta. Qual a proteção veicular com mais de 10 mil associados com assistência 24 horas em todo o Brasil?
Claro que é Brascar.
Rádio Metrópolis. Você que paga sua conta de energia pela Neo Energia em nome de uma pessoa jurídica. Nós temos uma novidade para você baixar seus gastos com energia sem nenhum investimento. Isso mesmo, sem gastar nenhum real do seu bolso. Você pode contratar a Natuvolt Energia Limpa, um parque solar de geração de energia fotovoltaica, assinando com a Natuvolt, um processo totalmente legal que passa inclusive pela própria Neo Energia. Você irá receber sua conta Neo Energia já descontada na energia contratada e ao final do processo terá um descontão na sua energia mensal. Falou em economia e sustentabilidade? Falou em Natuvolt. Entre em contato com a gente pelo site natuvolt.com.br e nunca mais terá dor de cabeça com a sua conta de energia. Só lembrando, investimento zero e economia em energia é só com a Natuvolt.
Faça faculdade Senac. Faça gigante. Vem crescer com quem entende de futuro. Na Faculdade Senac, você encontra graduação com duração de até 2 anos na Asa Sul e Taguatinga, além de pós-graduação no novo campus da Asa Norte. Tudo isso com até 45% de desconto por tempo limitado. Acesse Faculdade Senac DF e matricule-se já. Faculdade Senac, a única com IA em todos os cursos.
Metrópolis Esportes apresenta Amistoso Internacional entre Flamengo e Olímpia do Paraguai. 17 de julho na Arena Mané Garrincha. 2 dos principais times do continente medem forças em Brasília. Venha vibrar com os craques do Mengão em um duelo cheio de estrelas. Flamengo e Olímpia do Paraguai. Ingressos em Ticket and Go.
ZYC 498, 104,1 MHz. Rádio Metrópolis Brasília.
Tarde Metrópolis, com Kátia Maranhão, aqui na Rádio Metrópolis.
Hey.
Cátia Maranhão e o Tarde Metrópolis.
Rádio Metrópolis, agora 4 horas e 5 minutos. Voltou, Júlia Lopes.
É isso mesmo, já tô de volta com o horóscopo e vamos agora à previsão de mais 4 signos. Começando agora com o Leão. Chegou a sua hora de brilhar, mas sem esquecer de trabalhar em equipe. No trabalho, sua criatividade e liderança podem abrir as portas e render reconhecimento. No dinheiro, vale controlar os gastos e pensar antes de sair comprando. No amor, o magnetismo está em alta e quem está solteiro pode atrair novos contatinhos. E quem já encontrou a cara à metade vai viver momentos de muito romance.
Novos contatinhos.
Novos contatinhos, sem relacionamento novos sério. E o seu número da sorte é o 43. Agora em Virgem. Virginiano, a semana traz boas energias para colocar a vida em ordem e correr atrás de seus objetivos. Bem virginiano mesmo. No trabalho, sua dedicação pode render elogios e novas oportunidades. No dinheiro, é um ótimo momento para organizar as contas e evitar gastos desnecessários. No amor, o clima favorece as relações mais sólidas e sinceras. Quem está solteiro pode conhecer alguém que combine com seus planos. Só não exija perfeição de todo mundo, porque ninguém é. E o seu número da sorte é o número 2. Agora em Libra, a semana pede equilíbrio, mas também atitude. No trabalho, parcerias e boas conversas podem abrir as portas. Nas finanças, vale pensar antes de gastar e aproveitar as oportunidades com inteligência. No amor, o romance ganha força. Quem está solteiro pode se encantar com alguém especial. E quem já vive um relacionamento tem tudo para curtir momentos de mais cumplicidade. E agora, seu número da sorte é o 57. E Escorpião, para fechar esse bloco. Escorpiano, a semana promete intensidade, mas também boas oportunidades. No trabalho, sua determinação pode render resultados importantes e reconhecimento. No dinheiro, é hora de organizar as contas e evitar decisões de impulso. No amor, o clima esquenta. Quem está solteiro pode viver uma paixão inesperada. E quem já tem um relacionamento ganha a chance de fortalecer a conexão. E o seu número da sorte é o 14. E por enquanto é isso, e daqui a pouco eu volto com os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.
Obrigada. Agora 4 horas e 7 minutos. Esquema na Feira dos Importados desviou milhões em impostos. Poxa vida,
a feira, como é que é a Feira do Paraguai?
Até tu, Brutus.
Até tu, Brutus.
Quem traz os detalhes pra gente é o nosso repórter Tiago Gomide. Vamos conferir.
Um esquema criminoso que atuou durante 17 anos na Feira dos Importados desviou mais de 11 milhões de reais em impostos por meio de um sistema de empresas de fachada, uso de laranjas e ocultação de patrimônio. A organização foi condenada pela justiça após investigações que apontaram fraudes cometidas entre 2007 e 2024. A sentença, proferida pela 2ª Vara Criminal de Brasília, é um dos desdobramentos da Operação Efeito Macro. As investigações começaram após uma auditoria fiscal identificar divergências entre os valores movimentados pelas empresas por meio de cartões de crédito e as informações declaradas nos livros fiscais eletrônicos. Segundo a decisão, o grupo era liderado por Abbas Mohamed Amadi e pela companheira dele, Gislane Teodósio de Góes. Além dos dois, outras 4 pessoas foram condenadas. Os auditores descobriram que os CNPJs da quadrilha entregavam declarações zeradas à fiscalização, omitindo vendas vultuosas para suprimir o pagamento de ICMS devido ao Distrito Federal. Por isso, o grupo utilizava 5 empresas diferentes no setor de indústrias e abastecimento, com o objetivo de fragmentar o faturamento e manter os negócios artificialmente dentro do regime do Simples Nacional. Durante a apuração, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras identificou identificou movimentações bancárias incompatíveis com a renda declarada por um dos líderes do esquema. Em apenas um mês, a conta dele recebeu mais de R$2.400.000, embora a renda informada ao fisco fosse de R$5.000. As defesas dos envolvidos não foram localizadas. Segundo as investigações, os mentores do grupo evitavam aparecer nos contratos sociais, inserindo em seu lugar funcionários e familiares como sócios fictícios. Esses laranjas eram remunerados para ceder os nomes e permitir a continuidade das atividades, mesmo quando as empresas acumulavam restrições fiscais. Tiago Gomide, Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
Natural hustler, think I need a smuggler up in Russia. You could be my butler, shine my cutler. Shout out to Oyenda, that's the guzzler. Okay, next thing, my life is a wet dream. I call it a sex scene, the bag is a nice tease. I tried to escape, my life is an x-ray. I'm sorry, a sex tape, you only get one take. Quiet on the set, please. Rolling anxiety.
Maranhão e o Tarde Metrópolis.
Rádio Metrópolis, agora 4:13. Olha só, Bob.
Ó.
Tem que tomar cuidado, viu, gente? Você, viu, Bob?
Como eu falava quando era criança, vigivó.
Vigivó. Porque é o seguinte, gente. Ah. A Polícia Federal passou a monitorar ofensas a Lula em viagens e amplia atuação em segurança presidencial. Vai lá, Bob.
Tá tudo dominado. Bom, nos dados obtidos pela Lei de Via de Acesso à Informação, o período de 2023 a 2025 registra cerca de 20 inquéritos relacionados a crimes contra a honra do presidente Lula da Silva, número que dobra em relação ao governo de Jair Bolsonaro entre 19 e 2022. A atuação ocorre,
coisa,
vamos lá.
Mas é uma coisa, tem uma coisa que é séria aí.
Sim.
É, eu me lembro, logo que o Lula, que o presidente Lula assumiu, essa última agora, que ele pode sair,
vai ser.
Que eu cheguei a comentar, calma, Bob, calma.
Me empolguei.
Calma, Beth, calma.
Eu cheguei calma, a comentar... Beth, é ótimo.
Eu cheguei a comentar que uma coisa que era visível é que a direita tinha todo um... Não digo um esquema, porque pega mal, mas um cuidado com as suas redes. Que eles eram muito ativos nisso. Uhum. Inclusive, em treinar gente mais jovem para as redes sociais. E nas redes sociais. E que o PT não fazia isso.
É, eu... Sabe, Cátia, eu tenho uma como diz, eu tenho uma coisa comigo. Mas eu penso o seguinte, a gente está falando de um líder da nossa pátria e isso independe de direita ou de esquerda.
Sim, a gente não tem que ofender, não.
O brasileiro, ele precisava aprender a não ofender, né, o líder da nação. Isso eu estou falando em relação à direita com a esquerda, a esquerda com a direita. Eu acho que a gente não pega a régua e baixa o nível da régua, fica ruim para todo mundo.
Olha, Bob, você conhece, todo mundo já sabe a minha posição política, né? Aliás, eu sou como a Noruega, né? Lá é social-democracia.
Falando em Noruega, eu tô preparando pra amanhã show da Noruega.
Tem umas coisas pra você também, pra falar sobre...
Paraíso da Noruega.
É.
É lá um paraíso.
Não, é uma coisa. Eu tenho até uns dados aqui que você vai gostar muito, que é o seguinte, na Noruega, quando eles descobriram petróleo, eles fizeram uma coisa interessante, que em vez de fazer como aqui no pré-sal, né? Aqui, ó, tá aqui. A Noruega é um país de 5 milhões e meio de habitantes que descobriu o petróleo, tá? Olhou para a riqueza e pensou nos netos. Criaram um fundo soberano que hoje vale 2,2 trilhões e 200 bilhões, quase 11 trilhões de reais. Dinheiro que daria 1 milhão e 800 mil reais para cada norueguês. A Noruega é dona de 1,5% de todas as ações do planeta. O Brasil descobriu o pré-sal e transformou uma emenda secreta e refinaria superfaturada. Tá bom? Então é isso. Só pra você ver, a gente só não perdeu no futebol, não. A gente perde muito.
E outra coisa, lá é o terror dos juízes e dos paladinos. Você sabe que lá o juiz ele ganha menos que um motorista de ônibus.
Pois é.
Qual é a chance disso acontecer no Brasil?
Não sei, não será na minha existência, pelo menos.
Nem da minha, eu tenho certeza.
Bom, vamos continuar aqui. Vamos a atuação, então, da Polícia Federal para monitorar as ofensas ao presidente Lula ocorre por meio de equipes da Diretoria de Proteção à Polícia, à Pessoa da Polícia Federal, com cerca de 8 a 15 agentes acompanhando agendas presidenciais, enquanto o Gabinete de Segurança Institucional mantém a proteção direta. O diretor da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, coordena a estrutura em meio a disputas institucionais sobre o modelo de segurança presidencial.
E aí um presidente mete o dedo no meio num discurso.
Pois é.
E aí não quer ser ofendido, né?
Pois é.
É o pau que dá em Chico, o velho do Francisco, só de boa.
É, mas a gente vê isso em outros governos também. Disso. Não estuprar porque a mulher é feia.
De todos.
Que se filho casasse com negra, não era da família dele. Que se não tem filho gay.
É uma escalada que.
É muita gente baixaria, essa é a verdade.
Dois errados, jamais.
Jamais.
Vamos fazer
um
certo.
Errado, gente. Sabe? A elegância pede um pouco de boa postura.
Ó, eu vou te falar uma grande verdade, sabe, Kátia, assim, uma pessoa que assumiu o cargo de presidente, de repente eu vou ser bem criticado, mas eu espero que os ouvintes entendam que eu estou falando de postura.
Sim.
Michel Temer.
Sim.
Postura de presidente.
Sim.
Postura de presidente, sim. Não falava qualquer bobagem, não...
Eu quero muito assistir ao filme que se chama... É um número do tempo que ele passou no governo. 963 dias. E eu trabalhava. Eu trabalhei todo o período do presidente Temer na Secretaria de Comunicação na área internacional.
Sim.
Eu que fazia o site, enfim. Tá.
Eu já falei, por isso que ele não fazia nada de errado, porque a assessora dele aí, ó.
Mas era legal, porque dava pra conversar com o pessoal que fazia o site nacional também. Mas realmente, o presidente Temer Temer tinha uma postura como Fernando Henrique Cardoso também.
Sarney.
Sarney, presidente Sarney. É, essa, que é a postura do estadista.
Sim, entendeu? Exatamente. Aí vem Lula querendo o seu extremo do popular, falando um monte de bobagem, agindo de maneiras que não cabem a um presidente. Bolsonaro também, da mesma forma, agindo assim, totalmente fora dos
desculpe, você não vai chegar à população, ao
não
povo.
Vai, não
fazendo
vai,
essas esquisitices. Não vai, não vai. Né? Falando palavrão, demonstrando palavrão, você não vai chegar nas pessoas.
É a mesma coisa de você pegar um policial militar fardado, dançando numa festa.
Exatamente.
Enfim, não combina.
Peraí. Vamos sair um pouquinho da política. O Romário dançando naquela boate em cima da mesa foi ridículo também.
Que isso, o Romário tem o gingado. Ele tem o gingado.
Não, ele é senador da República. Pelo amor de Deus. Aquilo foi ruim. Foi ruim.
Estamos fugindo aqui do texto. Vamos falar dessas... Vamos falar. Na prática, essa história de não ofender Lula, ó. Na prática, situações como gritos de Lula, ladrão,
não poderão mais.
Ou outras manifestações, deixa eu me conter. Outras manifestações ou críticas passaram a ser registradas.
Peça desculpas agora.
Não, eu só estou parafraseando o que está escrito.
Vai
parafraseando
lá.
Foi ridículo.
Foi ruim. Foi pior do
Bom,
que você foi falou.
Pior que a emenda. Bom, a história de gritar Lula, ladrão, ou outras manifestações críticas passaram a ser registradas em perímetros de segurança, viu, Kátia? Uhum. Em alguns casos, resultando em intervenções ou investigações. Ao mesmo tempo, o sistema jurídico registra uma série de arquivamentos sob o argumento de que ofensas genéricas em ambiente político não necessariamente configuram crime penal.
Pois é, agora o MBL está no centro dessa história toda, sempre, né? Porque o MBL, o que eles gritam, o que eles tentam interromper, não são comícios, são participações...
Sabor comício.
Do PT ou de membros do PT, né? Como foi o caso, quem foi o Haddad, que também... Teve um problema em São Paulo durante um evento em que o MBL também saiu sendo enxotado a pontapés. Foi uma coisa horrorosa.
Agora o MBL, Kátia, só um.
Não me venha falar que você gosta disso.
Vamos fazer um comentário. O MBL, ele é sabor direita. MBL, ele é o centrão. É o novo centrão.
Eu sei de onde surgiu o MBL, sei muito bem.
Ele é o centrão vestido. Ele é o centrão vestido com a camisa da seleção brasileira.
Eu me lembro do Kim sentado com as calças rasgadas.
Mamãe falei.
Jeans, sabe? Sentado nas escadas ali da chapelaria com a turminha dele. Uhum. Me lembro bem, muito bem. Mas enfim, vamos lá. Agora 4:22. Congresso tem 2 semanas para decidir pautas importantes. Tá bom.
Seis por um, hein?
Ai, Bob, porque eu perdi a paciência.
Júlio.
Tomara, 6 por 1.
Então tá, eu vou começar.
De agora pra frente é só...
2 semanas,
tá? Você sabia que o Columbre fechou as redes sociais dele? Não pode mais comentar nada?
Não, não pode.
Só porque a gente tava lá, fim da escala 6x1, fim da escala 6x1.
Mas, ó,
qualquer foto dele tava lá. Vrau.
Tem um e-mail dele. Um e-mail.
Cadê?
Dele,
passa,
e-mail.
Me deu,
eu vou passar o e-mail do Alcolumbre. Como
basta você... procurar o Alcolumbre dançando numa festa em cima da mesa com aquele shape de pote antigo de barro. Não adianta fechar suas redes, Alcolumbre.
SEN de abreviando Senado, ponto Davi Alcolumbre, arroba Senado, ponto Lege, ponto BR. Você pode mandar, ou então tem o telefone do gabinete também, 3033-036717. E aí,
Júlia,
pronto.
A Júlia vai jogar na loteria esportiva, não na Mega.
Nossa, loteria esportiva.
Olha, então vamos voltar aqui, Congresso Nacional tem apenas mais 2 semanas de trabalho antes do recesso parlamentar para avançar em projetos considerados prioritários pelo governo e de grande impacto para a economia. Entre eles estão a PEC, que acaba com a escala de trabalho 6x1, né? Prioritário, né?
Prioritário.
Mudanças nas regras do MEI e as chamadas pautas bomba que podem gerar bilhões de reais em despesas para os cofres públicos.
Gente, anote aí, o recesso começa dia 18 de julho. Eles estão desesperados para esse dia chegar. Começa dia 18 de julho e termina no fim do mês. Mas, na prática, o calendário eleitoral deve esvaziar a Câmara e o Senado durante boa parte do segundo semestre, já com muitos parlamentares que estarão envolvidos nas campanhas.
Exato, campanhas eleitorais aí a toda. Bom, a situação aumenta a pressão sobre os presidentes da Câmara e do Senado para definir o futuro de propostas que estão paradas. Uma delas é a PEC do fim da escala 6x1. Pelo amor de Deus, votem! É. Gente, cobra, sabe? Começa.
Mais Maranhão.
Não, eu tô falando a população. A população.
Tá cobrando.
É, exato.
Bota a gente lá na casa dele lá e fala: vamos agora.
Que já foi aprovada pelos deputados, nós sabemos, mas ainda aguarda análise do Senado. Pô, Columbre, dá uma colher de chá aí.
Vou atrás da Damares também. Falo, bora, Damares.
Damares vai pra cima com tudo. Ó, tem 6x1. Tem aquela da... Não tem a menor lógica, mas enfim, tá lá na pauta, que é a misoginia.
Ele de novo, né?
Tem
ele
o que mais?
Essa história.
Tem a história das blusinhas, que foi pra 60 dias, e segundo o presidente vai até o final do ano. Então, assim, tem outras, né? E essa daqui, que é um grande problema, que são as pautas bomba. Uhum. Aí é um grande problema, porque vai aprovar tudo isso, vai ser um plantio de dívidas.
Pois é.
2027. Quem assumir este país, o nosso Brasil,
daqui a seis meses, meu bem,
vai ter que estar com o seu psicológico em dia, viu? Que vai encarar um país cheio de dívidas.
Esse país já está cheio
Não, de muito dívidas. Pior.
Agora, 4 horas e 26 minutos. E vamos falar o que chamamos já nos destaques, né, na escalada do programa. Davi Alcolumbre, União Amapá. Eu faço questão sempre de dizer o partido e o estado. Prorrogou por mais 60 dias a vigência da medida provisória 1357 de 2026, assinada pelo presidente da República, Lula da Silva, PT São Paulo, que zera o imposto de importação sobre compras internacionais de até $50 hoje, R$260, mais Isso. ou menos, conhecida como taxa das blusinhas, o nome brega.
Não, e a taxa da brusinha.
Da brusinha.
Brusinha. E detalhe, viu? Taxa da brusinha criada por ele mesmo. Luizinho. Bom, a medida... Não, Luizinho pode, né?
Hã?
Luizinho pode.
Por que não?
Não sei, depois do que falou aqui. A medida foi editada pelo governo Lula em maio deste ano de 2026 e passou a valer imediatamente após a assinatura, com validade inicial de 60 dias, prorrogáveis por igual período. E aí vai prorrogando 60, mais 60, 60 e assim até chegar a dezembro de 26. Com a decisão de Alcolumbre, o Congresso Nacional ganha mais tempo para analisar o texto e decidir se mantém vai alterar ou até mesmo derrubar essa isenção. A proposta segue em vigor enquanto cresce a disputa política sobre o impacto da medida no comércio eletrônico e na arrecadação do país. E eu vou fazer uma previsão. Previsão astrológica. Vai até dezembro.
Certo.
Em dezembro entra a taxa da blusinha. Por quê? 13º.
Sim.
Todo mundo recebendo dinheirinho pra gastar com
Natal, Ano Novo.
Então, assim, derruba em dezembro. Arrecada aquele imposto maravilhoso de dezembro, aí vai pra janeiro e fevereiro cai de novo.
Nos bastidores do Congresso, a prorrogação é tratada como mais um capítulo da tensão entre o Palácio do Planalto e o Senado Federal em torno das pautas econômicas recentes.
E esse clima de atrito só soma a outras discussões legislativas em andamento e reforça um ambiente de desacordo entre o Executivo e o Legislativo. E esse desacordo já tem um bom tempo, viu? O embate se conecta a outras votações recentes. Falamos agora há pouco. É PEC do fim da escala 6x1, misoginia e outras.
Você então, assim, sabe que a gente só teme aquilo que pode nos prejudicar.
Mas isso, né, vai prejudicar, com certeza.
Eu não tenho o menor problema com isso.
Deveria se preocupar, hein? Deveria se preocupar, hein?
Isso é muito negativo. Limpa.
Vamos colocar os ouvintes, será que eles vão falar sobre isso?
Nós já falamos com eles sobre isso.
Vamos falar de novo.
Tá bom, Bob,
tem
amanhã,
a militância
amanhã.
Pró e contra.
Terminou? Posso dizer a hora? Então
ataque
continua.
De pelanca.
Agora, 4 horas e 29 minutos.
Rádio Metrópolis, Central do Trânsito.
Oi, Kátia, oi, Bob. Boa tarde pra vocês e pros ouvintes sintonizados aqui na Rádio Metrópolis. Quem deixa o centro de Brasília e vai em direção a Samambaia já encontra grande movimentação pela Estrada Parque e no Clube Bandeirante. A sugestão para quem quer adiantar o seu trajeto é se conectar à quadra 1 do Parkway, passar pelo EPVP e acessar a DE. Já em Taguatinga, o motorista que trafega pela Avenida Comercial em direção à Avenida das Palmeiras encontra bastante retenção. Se conectar ao Pistão Norte, agiliza o trajeto. Só na Direcional você encontra os melhores apartamentos com suíte e lazer. Aproveite as condições especiais. Quer saber mais? 4020-0400. Direcional.com.br. Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
Rádio Metrópolis 104.1. Conexão Metrópolis.
Notícias, reportagens, prestação de serviço, a atualização do nosso portal Metrópolis e a interação direta com você.
Bom dia, Estevam. Bom dia, tudo bem?
Aqui é Luciana, da KNL.
Fala, Luciana.
Conexão Metrópolis.
Olá, aqui é o Estevam Damásio e eu espero você de segunda a sexta, às 8 da manhã, aqui na Rádio Metrópolis, no nosso Conexão Metrópolis.
É o café do sítio pra te fazer feliz. Quem toma todo dia pede outro e sempre gosta. Sabe esses cafés fraquinhos, sem aroma e sabor pra servir? Aqui não, aqui é café raiz. O café do sítio pra te fazer feliz. Quem toma todo dia pede outro e sempre gosta. Café do sítio, aqui é café raiz.
Sabe aquele momento do dia em que você só quer praticidade? Com a Canaã Energy, carregar seu carro elétrico é exatamente assim. São mais de 50 estações espalhadas por Brasília e Goiás, prontas para te atender quando você precisar. Você abre o aplicativo, encontra a mais próxima e segue o seu caminho, simples assim. Acesse canaanenergy.com.br e baixe o app. Canaã Energy, energia que acompanha a sua rotina.
Rádio Metrópolis.
Metrópolis Esportes apresenta Cruzeiro e Grêmio em Brasília. Dois gigantes do futebol se enfrentam em amistoso no Mané Garrincha. Venha torcer para o Cabuloso e para o Tricolor Gaúcho em um jogo repleto de craques. Dia 12 de julho, às 17 horas, na Arena Mané Garrincha. Ingressos em ticket em gol.com.br.
Alô Brasília! O Na Praia 2026 traz novidades para curtir o dia inteiro com a família. No Deus, você aproveita o Na Praia Parque com o pé na areia, gastronomia, drinks, esportes e atrações para todas as idades. E a programação infantil ganha 2 dias super especiais. E no dia 2 de agosto, com o Mundo Bita, festa dos bichos. Tudo isso com recreação infantil e estrutura pensada para receber toda a família com conforto e segurança. E aí, te vejo na praia? Garanta seu ingresso agora no aplicativo r2.com.vc.
Já imaginou uma noite diferente em Brasília? Cabanas exclusivas, gastronomia especial, vinhos selecionados, drinks autorais e uma atmosfera apaixonante à beira do lago. Trust Brasília está de volta. Reserve sua experiência e viva momentos inesquecíveis. @TrustBSB. Acreditamos no amor. Sinta essa experiência.
Tarde Metrópolis, com a jornalista Kátia Maranhão.
If I could find my reasoning,
Gaúcha, Maranhão e o Tarde Metrópolis.
Rádio Metrópolis, agora 4:37. Bob, homenagem ao nosso ex-chefe maravilhoso, Adriano Oliveira.
Sim.
O que, que foi que ele contou pra você aí?
Ele tava me contando aqui, um conhecimento legal até pros nossos ouvintes levar pra semana. Você sabe que o ditador norte-coreano, Kim Jong-un, ele é um dos 12 piores homens do mundo. Você sabia disso?
Bom, eu sabia, porque realmente é um ditador sanguinário.
Isso.
E os outros?
Os outros 11 piores.
Que é?
Os piores homens do mundo estão na seleção brasileira.
Ai, Bob, que maldade! Já o Adriano, toma jeito!
Ai, eu vou perder um pro ditador.
Júlia Lopes, depois desse uau!
Só pra relaxar.
Vamos aos últimos signos da astrologia para essa semana.
Bora lá. Começando agora com Sagitário. Os sagitarianos essa semana traz energia de movimento e vontade de explorar novidades. No trabalho, boas ideias podem abrir os caminhos, mas é importante manter o foco para não se perder em muitas tarefas ao mesmo tempo. E no dinheiro, cuidado com os gastos por impulso e promessas muito fáceis. Agora no amor, o clima favorece encontros leves e divertidos, e quem está solteiro pode se encantar rápido. E quem já tem compromisso deve apostar mais na leveza e no bom humor. E o seu número da sorte é o 26. Indo para Capricórnio, o capricorniano nessa semana pede foco e pé no chão, mas com boas recompensas vindo aí. O trabalho, sua disciplina pode chamar a atenção e abrir caminhos importantes, então mantenha o ritmo sem desanimar. E no dinheiro é hora de planejar melhor e evitar riscos desnecessários. No amor, o clima fica mais sério e verdadeiro. Quem está solteiro pode se aproximar de alguém com futuro, e quem já tem relação fortalece a parceria. E o seu número da sorte, fique atento, que é o 30. E agora em Aquário, que tem gente interessada. A semana vem com ideias diferentes no ar e vontade de fazer as coisas do seu jeito. No trabalho, sua criatividade pode render boas soluções, mas tente não bater de frente com todo mundo.
Tá vendo, Barbie?
Viu, hein?
É do meu jeito.
E no dinheiro é hora de pensar antes de agir e evitar decisões no impulso. No amor, o clima fica mais leve e cheio de surpresas. Quem está solteiro pode se interessar por alguém fora do padrão.
Não.
Quem já tem par precisa de mais espaço e liberdade. E o seu número da sorte é o 11.
11. Mais espaço e liberdade é tudo que a gente quer, né? Vai lá.
Agora fala dos piscianos. Isso me interessa. Vamos ver se tem coisa boa vindo aí.
Júlia também.
Já aqui. Agora os piscianos. A semana pra vocês pede mais pé no chão sem perder a sua sensibilidade. No trabalho, sua intuição ajuda muito, mas você vai precisar organizar melhor as tarefas para não se perder nas emoções. No dinheiro, atenção redobrada com gastos pequenos que podem virar bola de neve. No amor, o clima fica mais romântico e cheio de sintonia. Quem está solteiro pode viver uma conexão especial, e quem já tem um par fortalece ainda mais os laços afetivos. Só cuidado para não idealizar demais as pessoas. E o seu número da sorte é o 7.
7, Julie Bob.
Essas foram as previsões dos signos para esta semana.
Muito obrigada, Julie.
Falar pro pisciano não idealizar as coisas.
Agora 4:40. Escassez de mão de obra atinge 80% dos empregadores no Brasil, aponta pesquisa.
Quem traz os detalhes pra gente é a nossa repórter Josi Silva. Vamos conferir.
Encontrar profissionais qualificados continua sendo um grande desafio para as empresas de maneira geral. Uma pesquisa internacional mostra que 8 em cada 10 empregadores, pelo menos aqui no Brasil, o equivalente a 80%, afirmam ter dificuldade para contratar trabalhadores com habilidades necessárias para preencher vagas. O levantamento faz parte da Pesquisa Global de Escassez de Talentos 2026 da Manpower Group, realizada entre os dias 1 e 31 de outubro do ano passado. Ao todo, foram ouvidos 39.063 empregadores de 41 países para avaliar como as empresas estão enfrentando a falta de mão de obra qualificada. Embora o índice brasileiro tenha uma pequena queda em relação a 2025, quando 81% das empresas relataram dificuldades na contratação, o cenário continua preocupante. Desde 2022, o Brasil mantém um dos níveis mais altos de escassez de talentos, depois que o percentual saiu de 52% lá em 2019 para mais de 80% agora. Cláudio Ricciopo, especialista em gestão de carreira, acredita que o profissional deve caminhar junto com novas tecnologias para conseguir se adequar às exigências do mercado.
Há um descompasso muito grande entre o perfil do profissional que as empresas buscam e o perfil do profissional que hoje, em maioria das vezes, está disponível no mercado. Por exemplo, hoje é muito comum você ver aquele contador padrão, modelão antigo, acostumado a controlar fluxo de caixa, fazer balancete, tudo na mão. Hoje a IA faz tudo isso. As empresas pretendem, por exemplo, aquele contador que pega os dados da IA, analisa esses dados, prevê ações. O profissional precisa ir além do conhecimento das ferramentas, ele precisa aprender rápido, porque o mercado é muito dinâmico. O que dá certo hoje em 2026 não necessariamente vai dar certo em 2027.
Ainda sobre dificuldade em encontrar mão de obra qualificada, a pesquisa indica ainda que quanto maior a empresa, pior o cenário. Entre aquelas com menos de 10 colaboradores, 72% relatam dificuldade para encontrar o profissional. O índice sobe para 90% nas empresas com 1.000 colaboradores ou até 5.000. Algumas das habilidades técnicas mais difíceis de encontrar, segundo elas, são desenvolvimento de inteligência artificial, TI e dados, atendimento ao cliente e marketing e vendas. O problema não é exclusivo do Brasil. No mundo, 72% dos empregadores disseram enfrentar dificuldades para contratar mão de obra qualificada. Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
Pra você voltar, vou pedir pra você ficar. Eu te amo, eu te quero bem. Vou pedir pra você gostar, vou pedir pra você me amar. Eu te amo, eu te adoro. Quero para ver se você vem. Não te toco nesta vida por ninguém, porque eu te amo, eu te quero bem. Acontece que na vida a gente tem, ser feliz por ser amado por alguém, porque eu te amo, eu te adoro. Meu amor,
Cátia Maranhão e o Tarde Metrópolis.
Rádio Metrópolis, 4:46. Júlia Lopes aqui no estúdio novamente para mostrar pra gente quais foram as matérias mais acessadas no portal Metrópolis.
Boa tarde de novo. Agora vamos para as mais lidas, o que está bombando no portal Metrópolis. Em terceiro lugar, na coluna do Igor Gadelha, as defesas dos presos nos casos Master e INSS apostam que Mendonça deve rever prisões após denúncia da PGR. A defesa desses presos preventivos acreditam que André Mendonça vai soltá-los após a PGR oferecer denúncias. A expectativa é de que, com o fim dessa fase de investigação, Mendonça reavaria a necessidade de manter algumas prisões preventivas.
Certo. Segundo.
Segundo lugar vai para um caso bem curioso, bem caso de filme. Um mergulhador que achou um navio cheio de joias e ouro naufragado há 350 anos deu as joias para um museu na Inglaterra. O navio ele estava retornando de uma viagem à China em 1680 e estava repleto de cargas valiosas, mas só foi encontrado com uma pista em um mapa que também estava em um museu.
Ah, olha aí! Maravilha, maravilha.
Exatamente. Primeiro lugar vai para uma notícia trágica. É. Coluna de Carlos Carone na mira com Larissa de Paula. Professor de jiu-jitsu é preso por estuprar 7 alunas e vendê-las a empresários.
Que isso?
Nossa.
O professor estava foragido há um mês e a investigação aponta que ele oferecia adolescentes a empresários em troca de vantagens financeiras. Além disso, o professor, para encontrar com essas meninas e levar elas para motéis e abusá-las, ele se apresentava como uma espécie de patrocinador para elas, falando que ia dar kimonos, ajuda no esporte, e abusava elas e depois vendia. As investigações apontam que sejam mais do que as 7 até agora que denunciaram.
Tá bom. Tá tudo lá no Carone, no portal Metrópolis, tá,
isso
gente?
Isso mesmo.
Agora 4:48. Fala, Bob Ferreira.
Kátia Maranhão, só atualizando os nossos ouvintes que ainda estão acompanhando a Copa do Mundo 2026. Sim. Neste exato momento, acabando o primeiro tempo entre Portugal e Espanha. 0-0 para ambos as seleções, tá? Então, só para atualizar os nossos ouvintes.
Tá certo. Bom, o governo do Distrito Federal anuncia a construção de novas sedes de batalhões especializados da Polícia Militar.
Kátia Maranhão, quem fez essa reportagem bem bacana foi o nosso repórter Tiago Gomide. Vamos conferir.
4 batalhões especializados da Polícia Militar do Distrito Federal vão ganhar novas sedes em um pacote de obras estimado em mais de R$91 milhões. A ordem de serviço foi assinada pela governadora Celina Leão e inclui as unidades do BOP, do Batalhão de Choque, da Rotan e do Batalhão com Cães. As estruturas antigas devem ser demolidas e substituídas por prédios novos no setor policial sul, enquanto o BP Cães vai ser construído no regimento da Polícia Montada no Riacho Fundo. A governadora Celina Leão afirma que o investimento atende a uma demanda antiga da corporação.
Olha só, nós temos a construção de 4 batalhões especializados, onde que acontece todo o treinamento, BOP, Rotan, BP Cães, e eu tenho certeza que isso vai fazer um diferencial na capacitação desses homens e mulheres que vão para as ruas, mas muito importante também o 6º batalhão, que é o batalhão dos poderes, que é um compromisso nosso, para que a gente tenha um lugar mais próximo ali da esplanada dos ministérios. Então hoje também se materializa, então são 5 grandes obras, então eu tenho certeza que isso é responsabilidade, é compromisso de continuar investindo na segurança pública e de fazer uma logística que a capital da república merece.
O secretário executivo de segurança pública, Paulo André Monteiro, diz que a obra representa um marco para as tropas.
São unidades que realmente se preparam e tem homens que estão no patamar dos melhores do que há no mundo. Então nada mais sensato do que termos instalações dignas e correspondentes. correspondentes à qualidade desses policiais militares.
Já o comandante-geral da Polícia Militar do Distrito Federal, Coronel Rômulo Palhares, destaca o impacto direto na atuação operacional.
Quando nós falamos em obra e instalações novas para esses efetivos policiais militares, aqui eu faço menção ao Batalhão de Operações Especiais, Batalhão de Polícia com Cães, Batalhão de Rotan e também o nosso Batalhão de Policiamento de Choque. Né? Nós estamos falando em oferecer a essas tropas especiais, que mesmo em condições adversas, entregam 100% do seu trabalho para a nossa sociedade. Então você entregar instalações novas significa também reconhecer o valor desses policiais militares. Então é um gesto de reconhecimento, de gratidão e de atenção à nossa Polícia Militar.
As novas sedes vão reorganizar áreas administrativas, operacionais e de treinamento, além de espaços específicos para armamentos, viaturas e, no caso do BP Cães, manejo dos animais. As obras ainda incluem a construção da nova sede do 6º Batalhão da PM, o chamado Batalhão dos Poderes, com investimento adicional de R$62 milhões. A previsão é que os projetos avancem para a fase de licitação e início das obras nos próximos meses. Tiago Gomide, Rádio Metrópolis, informação e muito mais.